Começa agora a Rádio Aspuv, em defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
Olá, boa tarde. Meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio Aspuv, o rádio jornal da seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspuv discutimos assuntos que têm importância na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. Hoje, 15 de outubro, é o Dia dos Professores e das Professoras. Nesta data tão importante para a Aspuv, nós vamos discutir um dos problemas que vem ameaçando frontalmente a carreira docente, a censura e a perseguição política. Diversos casos em diferentes universidades públicas e movimentos como Escola Sem Partido acenderam um alerta para essa questão, que parecia uma preocupação lá do passado, um medo dos tempos da ditadura. Censura e perseguição parecem temas distantes e já esgotados após a ditadura militar. Nesse período, o Brasil presenciou incontáveis prisões políticas. Militantes foram torturados e mortos. Muitos que foram vistos sob custódia de órgãos do governo têm o paradeiro desconhecido até hoje. Nesse cenário, as universidades eram espaços que muitas vezes reuniam pessoas de oposição ao regime, como professores e estudantes. Por serem locais de resistência, foram alvo de uma série de investidas do governo. Uma delas foi a Reforma Universitária de 1968, um projeto que trazia a justificativa de modernizar as instituições, mas na verdade foi mais um instrumento autoritário e conservador dos militares. Teve ainda o Decreto 477 de 1969, que definiu as infrações praticadas pelos integrantes das instituições de ensino superior e desestruturou, em especial, o movimento estudantil. Isso sem falar em políticas gerais, como o Ato Institucional número 5, o AI-5, que consolidou a repressão e a perseguição durante o período da ditadura. Em consequência dessas medidas e de resoluções internas das próprias instituições, mais de 1.000 alunos foram expulsos das universidades brasileiras entre 69 e 77. Segundo o Memorial da Ditadura. Diversos professores também foram afastados ou demitidos de forma sumária. Ainda de acordo com o Memorial da Ditadura, um processo de expurgo, ou seja, de expulsão, realizado em 1964, atingiu mais de 100 docentes. Em 1969, foram cerca de 140. A perseguição docente ao ensino público superior também foi aplicada por outros regimes ditatoriais na América Latina, como no Chile. Após o golpe que derrubou o então presidente Salvador Allende, só a Universidade Técnica del Estado teve 5 professores assassinados e 2 deles eram brasileiros exilados. A professora de Sociologia do Colune, Alessandra Mendes Tostes, guarda as lembranças do tempo em que era estudante em plena ditadura militar. Nós conversamos com ela, que falou sobre essas recordações e também sobre os perigos que perseguições do tipo representam para a educação brasileira.
Entrevista.
Eu me chamo Alessandra Tostes, sou professora de Sociologia no Colégio de Aplicação aqui da UFV e eu agradeço o convite. Espero poder colaborar com esse tema. Quando o Matheus me convidou para falar sobre censura e perseguição docente, é um tema relevante nesses tempos tão sombrios, né? À véspera de uma eleição e nesses tempos mesmo. Além disso, é muito bom que seja através da rádio, né? Que a rádio é um dos veículos de difusão de informação mais antigos e mais importantes por causa da sua capilaridade. Eu ouço a rádio Aspuv, acho muito importante.
Quais são suas lembranças mais em relação ao período da ditadura militar e talvez de uma relação mais com o ensino nas escolas, nas universidades? Como é que você tem isso na memória?
Eu nasci na década de 70, né? Então eu sou da geração que a gente era criança na época da ditadura militar. Então, claro que eu lembro de pessoas que desapareciam do nosso círculo de amizades, mas também lembro do patriotismo, do nacionalismo nas escolas. Essa vivência, ela é mais evidente para mim quando eu entro no curso de Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, porque grande parte dos meus primeiros professores vivenciaram, né, o período da ditadura com mais intensidade. Isso tanto do ponto de vista de quem precisou ser afastado ou realmente foi preso, quanto daqueles que continuaram na universidade. Eu convivi com o Vinícius Caldeira Brandt, que foi uma figura muito importante, que ele morreu com 51 anos de idade em decorrência das sequelas das torturas, né, que ele foi preso. Foi uma pessoa muito ativa dentro dos estudos sobre os trabalhadores na região de São Paulo, participou da construção do SEBRAP. Então, é uma figura muito importante e eu vivi, né, convivi com ele no Grupo de Sociologia do Trabalho no final da vida dele. A Nilceia Moraleida, que também é uma mulher fundamental, né? Foi até interessante porque o filho dela, que é o Pedro Moraleida, é um dos autores das obras que foram censuradas no Palácio das Artes, né? Não é à toa. Então, o Carlos Roberto também, Carlos Roberto Horta também foi meu professor. E aí, era muito evidente nessa convivência pra gente essa memória viva dos efeitos da censura no espaço da universidade, no espaço da escola formal, que ela é valorizada nesse país, passa a ser valorizada, e da necessidade da gente democratizar os espaços e ampliar as possibilidades. Então, nessa convivência, né, era sempre muito falado pra gente sobre o que é viver com a censura sem liberdade, para que a gente não deixasse repetir.
Você enxerga que atualmente está tendo uma retomada, talvez, desse cerceamento e está censura aos docentes?
Então, eu tenho um pouco de medo dessa palavra retomada, dentro que a gente precisa pensar dentro do contexto, até para a gente combater melhor. A escola, e principalmente a educação formal, elas ganharam, né, nesses tempos mais modernos, como uma valorização grande na sociedade. Né? É um espaço de trocas, de vivências, de conflitos. Então, o que acontece na escola é o que acontece nos macros sociais dentro de um espaço, que ele é controlado por causa da estrutura física, dos conteúdos disciplinares, dos horários, do sinal, mas que uma hora ele vai estourar, né? E estoura porque essas vivências vão para além dos muros da escola. Então, nesses tempos que esse fenômeno talvez fica mais evidente, porque o direito à educação foi um direito que passou a ser valorizado como uma ação positiva, a escola passa a ser um espaço fundamental para a formação, para a valorização do indivíduo enquanto cidadão, para a vivência dos direitos civis, dos direitos de liberdade, participação política. A escola é uma instituição extremamente valorizada, mais inclusive do que a família nesse contexto. Então, esses padrões institucionais mais conservadores, eles vão ser questionados dentro da escola. Eles vão, inevitavelmente, entrar em conflito, né, geracional, ideológico. Então, eu entendo que essa perseguição que a gente está tratando, esse início de censura, ele vem de um choque, de um conflito político mesmo, que ele acontece dentro desse contexto. Que aconteceu também em 64, né, o AI-5, quando ele estabelece a censura e cria, né, o Conselho de Censura, em 1967, dentro da ditadura civil-militar. Tá? A ideia era justamente, olha, nós, né, a gente está percebendo que existe uma onda, né, um movimento que as pessoas se percebem como sujeitos políticos. Né? E isso acho que a gente está vivendo agora, em termos de Brasil, 30 anos, né, a gente está fazendo o aniversário da nossa Constituição. Então, essa experiência democrática mais ampla, muito restrita do ponto de vista do que poderia ser, mas essa experiência democrática faz com que a escola passe a ser um espaço de muito mais conflito do que só a família ou só as igrejas. Bom, por causa disso, a censura chega na escola. Hoje, um colégio como esse fica 6, 7, 8 horas dentro da escola. A escola toma uma dimensão muito presente na vida das pessoas. E mais, porque como a educação formal, ela passa a ser um elemento de inserção social, né? Você ter o título, você vai ingressar no mercado de trabalho, você tem que ter um ensino médio, pelo menos. Então, ela passa a ser o caminho para a socialização. Então, esses segmentos mais tradicionais, quando eles percebem que a escola, e no nosso caso, a universidade, que era campo de segmentos mais tradicionais, conservadores, e que veem os seus privilégios, do acesso ao conhecimento, à educação formal, ameaçados. E ameaçados em função da ignorância, porque a gente não tem experiência democrática. Os setores tradicionais, eles desconsideram a experiência democrática. Quando eles veem esse avanço e percebem que a educação formal é também um instrumento de uma vida mais digna, que as pautas contra o racismo é uma pauta de redução das desigualdades sociais, que a gente sabe que está estritamente ligado. Quanto você reconhece a dignidade humana é uma garantia dessa vida para todos, porque o conceito de humanidade abarca todo mundo. E aí, esses setores mais conservadores, nesse medo, porque realmente é ameaçador para o privilégio desses poucos, e em função da ignorância, né, e acho que tem essa dimensão, começam a ter uma atitude mais
reativa, diria até reacionária, e aí ganha força na articulação, por exemplo, dos movimentos que é a Escola Sem Partido, que é esse programa que é criado em 2004 por um procurador da Justiça, inclusive, que a gente sabe que a Justiça tem um caráter tradicional, conservador, e ele propõe isso. Eu vejo assim que a gente precisa localizar a escola dentro desse momento como um espaço essencial, diferente um pouco dos anos da ditadura militar. Eu não gosto de pensar só a escola. Eu vejo que a gente tem que pensar a educação. Eu gosto muito da perspectiva da educação cidadã e é uma responsabilidade que é de todo mundo. A gente tem que assumir a nossa responsabilidade com o outro. Não dá para pensar só na escola, pensar só nos espaços religiosos, pensar só no Estado, nos espaços das grandes comunicações de massa. Todo mundo tem que assumir essa responsabilidade para educar. Educar é tirar de si, dar para o outro aquilo que há de melhor em você. E a gente não pode desistir disso, nem abrir mão disso.
Rádio Aspuv.
Mas esse medo, que parecia ter ficado para trás com o fim da ditadura, voltou a ameaçar. Recentemente, casos de tentativas de censura e perseguição política a professores foram registrados em diferentes universidades públicas brasileiras. Vamos começar lembrando os episódios que provavelmente ganharam maior repercussão e foram decorrentes da Operação Ouvidos Moucos, realizada pela Polícia Federal na Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Em 2017, o então reitor da instituição, Luiz Carlos Cancelier, foi preso durante a investigação que apurava um suposto desvio de verbas na universidade. A exposição sem chance de defesa pública e o grande constrangimento levaram Cancelier a se suicidar poucos dias depois, como relatava um bilhete achado em seu bolso no dia da morte. E é preciso destacar, o relatório final da operação não citou nenhum indício de que o ex-reitor teria se beneficiado do suposto esquema. E não parou por aí. Já este ano, o atual reitor, o Baldo Baltazar e o chefe de gabinete, Áureo de Moraes, foram denunciados pelo Ministério Público Federal. A alegação era de que eles teriam cometido injúria contra a delegada responsável pela operação. Agora vem o porquê dessa denúncia. Os professores participaram de um evento da universidade, no qual estava fixada uma faixa com críticas à operação e uma foto da delegada. Para o Ministério Público, o reitor, como autoridade máxima da instituição, deveria ter mandado retirar o cartaz. Já o chefe de gabinete teria sido conivente com a situação, já que se deixou fotografar e filmar no local. A própria denúncia lembrava que a faixa não foi nem mesmo colocada pelos professores. A UFSC reagiu ao episódio e divulgou uma nota na qual dizia, abre aspas, como universidade plurima e democrática jamais cerceará a livre exposição de pensamento e a liberdade de expressão política, princípios garantidos na Constituição Federal. Pouco tempo depois, a Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público contra os dois professores. Aqui em Minas, na Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, o professor Luciano Martorano, que é um conhecido estudioso e tradutor de obras marxistas, foi exonerado de forma injustificada e sem direito a ampla defesa, como denunciaram entidades sindicais e pessoas ligadas à universidade. Bom lembrar que a demissão é a punição administrativa máxima que um servidor público pode receber. A legislação brasileira estabelece as situações em que essa penalidade deve ser aplicada, caso, por exemplo, da utilização irregular de dinheiro público ou de uma série de faltas sem justificativa. Diz ainda que a perda do cargo ocorrerá apenas com o julgamento de sentença judicial ou em decorrência de um processo administrativo disciplinar, em que seja garantida ampla defesa para o acusado. Na Universidade Federal do ABC Paulista, a UFABC, três professores foram investigados por causa do lançamento do livro A Verdade Vencerá, de autoria do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado em um auditório da instituição. A sindicância foi aberta após uma denúncia anônima. Um desses professores nem sequer esteve no evento. A seção sindical dos docentes da UFABC divulgou uma carta pública destacando a gravidade da situação, que considerou uma ameaça à liberdade acadêmica e aos direitos políticos constitucionais. Já na Universidade de Brasília, a UNB, o Ministério da Educação tentou barrar a oferta da disciplina optativa O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no Brasil, ministrada pelo professor Luiz Felipe Miguel. A ação do Ministério foi contestada por diversas entidades que lembraram que a censura é uma prática incompatível com a democracia e que a universidade deve ser um espaço plural e de debate de ideias. Na Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, o motivo da investigação está ligado a um grupo de estudos e pesquisas sobre marxismo. Em 2013, a universidade e o então reitor Marconi Souza foram réus em uma ação popular contra o funcionamento de um projeto de extensão denominado Centro de Estudos e Difusão do Comunismo, coordenado à época pelo professor André Maier, do Departamento de Serviço Social. Seu objetivo era a anulação do ato administrativo que autorizou o funcionamento do projeto de extensão. A ação foi julgada procedente, afrontando a autonomia universitária e a liberdade acadêmica, ambas protegidas pela Constituição Federal. Em outubro de 2017, o professor André e o ex-reitor Marconi Souza foram intimados pela Polícia Federal a prestar esclarecimentos sobre um suposto crime de desobediência pelo professor estar supostamente realizando divulgação e realização de eventos de cunho comunista com recursos da universidade. Essa foi considerada uma medida contraditória, uma vez que o professor não foi réu naquela ação que foi direcionada ao FOP e ao seu então reitor, não podendo, portanto, ser autor de um fato que configuraria crime de desobediência referente àquelas ordens legais. Outro ponto é que as atividades do Centro de Estudos e Difusão do Comunismo foram suspensas em sua totalidade, e a intimação teve como base ações da Liga dos Comunistas, Núcleo de Estudos do Marxismo, grupo de pesquisa vinculado ao CNPq e certificado pela UFOP, que é anterior ao projeto anulado. Quando falamos em educação no Brasil hoje, um dos assuntos mais comentados é o programa Escola Sem Partido, que serve de base para diversos projetos de lei em discussão nos municípios, estados e até no Congresso Nacional. O programa prega uma suposta neutralidade no ensino. Entre outros pontos, determina que o conteúdo das escolas não pode ser incompatível com as crenças e os valores da família. Caso os pais achem que os estudantes estão sendo, abre aspas, doutrinados, cabe até mesmo uma denúncia. Diversos educadores e entidades da área chamam atenção para os perigos do projeto. Eles lembram que, por trás dessa dita imparcialidade, está uma tentativa de manter o pensamento conservador sem contestações e de calar os professores. Reforçam também que a escola deve incentivar o pensamento crítico, a tolerância e o respeito, independente de religiões ou crenças. Somente dessa forma o Brasil vai avançar na construção de uma sociedade mais inclusiva, com menos desigualdades e opressão. Até a Organização das Nações Unidas, a ONU, se manifestou contra o programa, destacando que ele representa uma forma de censura e de violação à liberdade de expressão. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já considerou inconstitucionais e, dessa forma, invalidou leis baseadas no Escola Sem Partido. Foi o caso do programa Escola Livre, do governo do estado de Alagoas. O repórter Matheus Mota conversou com o professor do Departamento de Direito da UFV, o Luiz Ismael, sobre as questões jurídicas envolvidas nesse assunto. Confira a entrevista.
Entrevista.
Sou Luiz Ismael Pereira, sou professor aqui na UFV, do Departamento de Direito. Sou apoiador de um instituto lá de São Paulo, que chama Instituto Luiz Gama, que trabalha com políticas antirracismo e com questões institucionais.
Nós temos visto vários casos de perseguição em diferentes universidades federais. Elas, de alguma forma, ferem os direitos básicos, como a de liberdade de expressão?
Realmente, são vários casos que a gente tem visto. Casos de perseguição institucional, de exoneração de professores, por questões não previstas na legislação, sem a possibilidade contraditória, aqui eu me refiro especificamente ao caso da Universidade Federal de Alfenas, né, acontecido há pouco tempo, ou perseguições que são absorvidas pela instituição, mas que são demandadas muitas vezes pelo corpo, seja administrativo ou principalmente o corpo estudantil, né, ou a comunidade formada pelos pais de estudantes, etc. São duas formas de perseguição. A instituição absorve essa perseguição ou a instituição cria essa forma de perseguição. Mas uma coisa a gente nunca pode esquecer. Nós temos, ainda que formalmente, né? Porque, como dizem, o projeto já acabou, já foi destruído, já foi capitulado, né? Um novo projeto de construção de uma democracia e de uma cidadania nacionais, que é o projeto da Constituição Federal de 88. Primeira questão que eu falo. O projeto de 88, ele é um projeto que envolve a proteção de certas garantias, e garantias que nem sempre são sociais, são garantias liberais. Direito de ir e vir, não é uma garantia liberal. Desde a Carta Magna, lá em 1215, já existe. Liberdade de ter propriedade também está prevista, uma garantia liberal. Liberdade de expressão é uma garantia liberal, não é algo social. Não tenho liberdade de falar, de me expressar, porque isso é socialmente calculado. Não, isso é uma garantia liberal. Outra questão importante é que a Constituição Federal de 88, ela garante que uma das nossas estruturas básicas é o pluralismo político. O que é pluralismo político? Pluralismo político não é vários partidos políticos, isso é outra coisa, isso é multipartidarismo. Pluralismo político é condições necessárias para que diversas opiniões diferentes possam conviver dentro da esfera pública. Isso nos permite imaginar que diversas ideias, ainda que divergentes, possam estruturar a nossa democracia. Por que eu falo isso? Porque essas garantias liberais, como, por exemplo, a garantia da liberdade de expressão, que é garantida a qualquer um, funcionário público ou não, trabalhador da iniciativa privada ou não, que é garantida a todas as pessoas, elas estão sendo atacadas, né, nos últimos anos. Elas estão sendo feridas por grupos de pessoas que se dizem liberais, que, se fossem realmente liberais, teriam que defender toda e qualquer garantia liberal, seja de propriedade, seja de liberdade de expressão, seja de liberdade de ir e vir, sejam as garantias processuais que garantem que a gente não será condenado sem um processo com lisura procedimental, ou seja, a oportunidade de você se defender, de você ter um juiz que seja imparcial, garantias liberais. O mínimo que se espera seria a garantia de tais liberdades. Então, a liberdade de expressão, quando ela é tolhida, quando ela é cortada, quando ela é regrada ao ponto dela não conseguir fluir na esfera pública, ela é uma violação de um direito fundamental da pessoa humana. Um direito fundamental que nem social é, um direito liberal. Possibilidade das pessoas expressarem as suas ideias, obviamente, e aqui sejamos bem claros, desde que não aprofundem os déficits democráticos. A liberdade de expressão é garantida a todos? É, todos e todas? Sim, desde que essa expressão não fira os déficits democráticos, não aprofunde o déficit democrático. Vale dizer, a tolerância, que também é uma ideia liberal, isso desde os contratualistas já se discute, na enciclopédia do Diderot, da Lambert, já se falava da tolerância. Garantir que as outras ideias possam fluir, elas têm um limite, esse limite é a própria estrutura da tolerância. Se tolerância é não apenas suportar o outro, suportar o diferente. Se tolerância é, e Romílio fala isso, se a tolerância é criar condições para que o diferente possa se desenvolver, ou seja, um ato performativo, uma ação, uma atitude sua para que o outro possa se desenvolver, para que a ideia diferente possa fluir, e lá na esfera pública debatermos, né, sobre a sua factualidade ou não, a tolerância nesse sentido, ela encontra um limite ético. Não se pode tolerar as ideias que aprofundem os déficits democráticos. Ideias racistas, ideias que tendam a diminuir, a destruir a pessoa humana, ideias que aprofundem ainda mais as estruturas de sexismo. Em outras palavras, todas aquelas ideias que confrontem a Constituição Federal. Aí sim eu estou ferindo um direito fundamental. Eu estou criando condições para acabar com as garantias desse direito fundamental. Liberdade de expressão, então, a liberdade de cátedra, né? E falo isso como professor, ela tem que ser sempre muito protegida, porque ela é que vai garantir necessariamente esse caminho, né? Esse encontro de ideias dissensuais, né? Dentro da esfera pública.
Quais são os reflexos de projetos como Escola Sem Partido no ensino brasileiro? Existem propostas similares para o ensino superior?
Bem, os reflexos de projetos como os de Escola Sem Partido, eles afetam não só diretamente as garantias fundamentais da pessoa que está trabalhando, do professor, né? Não esqueçamos que estamos trabalhando nesse espaço, mas também afeta, aí sim, a garantia da construção de um espaço público com ideias dissensuais. Por quê? Projetos como Escola Sem Partido, eles têm um objetivo fundamental, que é garantir a homogeneização das ideias que são transmitidas no processo formativo. Eles não são criar oportunidade para que todas as ideias possam ser construídas. São o contrário. A homogeneização só é permitido um tipo de ideia que se adeque à proposta do que se chama de escola sem partido. Isso dificulta demais, porque a nossa sociedade é muito plural. e por várias questões ela é muito diversa. Isso talvez seja o bonito da sociedade brasileira, da sociedade latino-americana, né, onde nós estamos inseridos. Impedir isso por meio de um projeto de lei, por meio da institucionalização, do aprofundamento dos déficits democráticos, é muito perigoso. Quando se inicia isso com o ensino fundamental, com o ensino médio, ensino básico, se abrem as portas para que a universidade também seja afetada. Porque, querendo ou não, quem vai formar os profissionais que atuam na atividade da educação básica é a universidade. Também houve uma tentativa de retirar, né, Paulo Freire como patrono da educação no Brasil. Isso foi acabado. Então, a gente pode ter essa garantia momentânea de que a escola sem partido tem, pelo menos, ganhado certa antipatia do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, como nós sabemos, ele é uma caixinha de surpresa, né?
Quais os amparos legais para os professores nesses casos de perseguição e de censura? A que eles devem recorrer?
Tem alguns amparos jurídicos, né? Principalmente porque quando nós falamos desse tipo de estruturação de política, a gente está falando de uma estrutura de violência, né? Violência que muitas vezes pode afetar fisicamente ou que muitas vezes pode afetar honra subjetiva ou honra objetiva, a forma como a pessoa se vê ou a forma como as outras pessoas a veem. Isso gera a violação de certas garantias, ainda garantias legais dos professores, ligada à sua honra, ligada à sua liberdade de trabalho, etc. Mas nesse caso, há uma questão que é muito importante. Isso não afeta apenas e tão somente os professores individualmente, embora afete a sua honra, a objetiva, a subjetiva, né? Isso afeta toda uma classe. Então, há os amparos individuais que podem ser feitos juridicamente, os boletins de ocorrência, tempo circunstanciado, buscar, né, uma proteção legal das autoridades policiais, das autoridades que estão envolvidas com a, né, averiguação disso, né? Mas também há uma grande necessidade dos sindicatos de professores atuarem coletivamente, seja pelo processo formativo, seja pelo processo de acompanhamento na verificação dessas punições. Isso é importante, que haja essa coordenação de forças, porque afetando a mim, afetará outros professores. Então, obviamente, as pessoas que são afetadas por isso podem recorrer individualmente às autoridades, né, pelas exposições que são feitas, ou ao judiciário, pela proteção dos seus direitos individuais que são violados naquele momento. E é importante a gente lembrar que faz 100 anos que a estrutura universitária, ela se modifica totalmente na América Latina, né? O movimento de Córdoba, que foi iniciado pelos estudantes da universidade lá na Argentina, mas que afeta propriamente toda a estrutura universitária. A estrutura da cátedra, a estrutura da forma de sala de aula, a forma como ela é atuada. Enfim, isso é importante a gente lembrar. As reformas de base do João Goulart tinham, dentre elas, o projeto de reestruturar a organização universitária. Então a gente tem que entender que isso já é uma pauta muito antiga. Pensar as universidades como um processo aberto. Algo que me afete individualmente, afeta coletivamente também. E por isso que os sindicatos, obviamente, hoje em dia muito mais maltratados, não só pelas pessoas que fazem parte da categoria, mas pelo Estado, né, pelo Poder Judiciário, né, pelos dissídios, eles têm que ter a sua importância elevada sempre, ainda nestes casos, ou, como eu gostaria de falar, ainda mais principalmente nesses casos.
Rádio Aspuv.
Neste Dia dos Professores e das Professoras, a Aspuv reforça o seu compromisso em defesa da categoria docente da educação pública gratuita e de qualidade. Agradecemos e parabenizamos todos e todas que exercem essa profissão. Aproveitamos ainda para chamar os nossos sindicalizados para construir constantemente a Aspuv, fazendo dela um sindicato de resistência e de luta frente aos vários ataques que estamos vivenciando.
Informes.
Ainda falando sobre o Dia dos Professores e das Professoras, a Aspuv vai realizar na quarta-feira da próxima semana, dia 24, um seminário sobre a carreira docente. Estão confirmadas as presenças do presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Antônio Gonçalves, e do cientista político e diretor do Instituto Cultiva, Rudá Hitch. O seminário vai ser a partir das 15h no auditório do prédio das licenciaturas, que fica bem ao lado da capela da UFV. E já esta semana, na quarta-feira, dia 17, a ASPUV vai realizar um outro seminário, desta vez sobre assédios moral e sexual. O evento vai ser no auditório do Departamento de Economia Rural, também a partir das 15h. Os dois seminários, o desta e o da próxima semana, têm o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e serão abertos ao público. Participe! E nós estamos terminando a edição de hoje do Rádio ASPUV. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspuv.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. E agora você ainda pode conferir os nossos materiais em vídeo pelo YouTube. É só procurar por ASPUV na barra de pesquisa do site. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 29 de outubro. Até lá! O Rádio ASPUV é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.